E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 24. Eu sou seu host, Jeff, e hoje eu estou com o Lucas.
Olá, e fiquem sabendo que eu tô escutando vocês falando mal da minha leitura de comentário. Eu não guardo rancor.
Então tá tudo bem, né? Mas
Sim.
a crítica foi importante, né? Ou não?
Foi importante.
Vai querer ler nesse, Lucas?
Não, não, pode ficar, Jamon.
E também estou com o Jomão aqui, o nosso leitor oficial.
É, então, oficializado desde sempre, desde aquela pergunta lá que se era eu ou a mulher do Google Tradutor. Há muito tempo atrás essa pergunta aconteceu.
Eu nem lembro também.
Eu acho que você ainda não tá no podcast.
Ah, então é
Eu
pré.
lembro que foi basicamente, a gente perguntou, o Rodney respondeu que era eu, então aí ficou eu.
Ah.
Fica aí, Laurie do podcast.
Piada interna.
Bom, eu quero começar esse podcast desabafando, falando sobre duas coisas que aconteceram comigo. Uma é, meu cartão foi clonado, então eu não sei, alguém comeu por minha conta, porque
Mas você
eu
não
sempre.
reclamou e cortou isso aí? Esse gasto?
Eu reclamei, mas até até ressarcir, eu vou ter que pagar a conta. Tipo,
Ah.
eu falei assim, ah, eu não gastei no Uber Eats. Ela fala, ah, mas Uber Eats é uma empresa internacional, não sei o quê. Tá, tudo bem, mas na cidade do mato que eu moro não tem isso. Ah, aí, não sei. Enfim, esse é meu desabafo. E o segundo é que eu fiz a minha festa de casamento que eu queria. Eu fiquei muito feliz. Eu
Foi lá no
chamei a Karaokê.
desabafo. Peraí, é um desabafo bom, então.
Esse sim.
Ah, tá.
Eu chamei 8 pessoas, só que uma tava passando mal, então só foram 6. Eu fiz a minha festa de casamento do jeito que eu quis, só com pessoas que eu tenho afinidade, sem ter aquelas pessoas que eu não gosto, mas tinha que chamar. Então foi uma maravilha. Eu até fiz uma cerimônia, peguei minha maquinazinha de gachapão e sorteei o papel dos convidados. Foi muito divertido.
Ah, que maneiro, pô.
Só que a ideia é que era eu ia dar, tipo, ia ser 8 pessoas, né? Além da de eu e minha esposa. E eu ia sacanear, né? Eu fiz, tipo, eu ia dar uns presentes, uns brindes pros convidados. Só que eu ia dar só pra 6, né? Eu ia fazer 2 passar vontade, né? Só que como os 2 faltaram, aí fudeu, né? Porque teve
Aí ficou
prêmio pra todo
certinho.
mundo. É, eu fiquei muito triste nessa parte, porque adoraria ver a cara de alguém que não ganhou nada.
Que cretino. Ainda bem que essas pessoas têm afinidade, né, Jeff?
Não sei, meu casamento eu faço do jeito que eu quero e a diversão é do jeito que eu quero, né? Então.
Nossa. E a comida tava boa?
A comida tava, a gente pediu a comida no karaokê mesmo, que eles falaram que não podia, naquele karaokê específico que eu fui. Não podia levar comida. Fiquei um pouco triste, né? Porque eu queria fazer minha montanha de cheeseburger, mas não deu certo. Porque não podia levar comida. A gente acabou comendo pizza. Isso me deixou um pouco chateado, mas é aquela coisa, né? Casamento é sempre assim. Você imagina 200 coisas, se você conseguir 50 do que você imaginou, tá bom. Saia feliz.
Ô,
Ô, Jeff,
Jeff,
então.
pergunta de karaokê. Quais são as comidas que tem em karaokê assim, padrão Japão?
Fritura, batata, karaguê, pizza, bebida, o drink bar é de graça, né? Tem chá,
Olha,
refrigerante.
caracas. É que não é que nem no Brasil, né? Que os caras, se o drink bad de gás, os caras tá levando já galão de 2 litros.
Ô, Jeff, eu tô
Então.
curioso. Peraí, eu tô muito curioso. Você falou montanha de cheeseburger. Como assim?
Ah, não, é que eu não gosto de bolo. Aí eu ia comprar, sei lá, uns 20 cheeseburger e fazer como se fosse um bolo. A ideia era essa.
Nossa, vai ficar uma coisa muito nojenta.
Eu ia comprar no Mac mesmo, fazendo
Ah,
coisa.
tá.
Aí você
Você
ia abrir
vai
e montar ou você ia fazer comer. Não, ia
tipo
deixar
caixa?
fechado, né?
Ah,
Só saco.
é fechar aberto, tudo
E
solto.
não, pensava tipo, abre, tira os hambúrgueres de dentro e vai montando lá o bagulho, sei
O
lá.
Jeff ia fazer tipo assim, ó, vai fazer uma montanha de uma maçaroca de hambúrguer, vai pegar o queijo cheddar e fazer tipo chantilly em volta,
É,
sabe?
pode ser, velho.
Então, a
Olha.
ideia era essa, tipo,
Era
fazer,
essa?
tipo, não, comprar um monte de cheeseburger,
Ah,
E
tá.
fazer alguns campeonatos à parte e quem ganhasse, sei lá, levava o Big Mac, sabe? A ideia era essa.
Ah, meu
Tanto
Deus.
conservante que o negócio dura muito tempo mesmo, né? Então dá pra guardar o prêmio por uns anos aí.
O cara tá sendo patrocinado pelo McDonald's pra fazer o casamento.
Mas então, foi bem legal porque eu escolhi a sala, eu escolhi uma sala grande, né? Aí tinha um palco pra eu cantar, eu me senti muito. É muito mais
Nossa.
legal cantar no palco.
Sente mais importante, né?
É, sei lá, você faz o seu showzinho à parte, você tenta imitar o seu artista favorito. É bem mais legal do que cantar, sei lá. Eu sempre cantei de pé, sei lá, em cima do sofá, não é tão divertido.
Isso é um sofá. Caracas.
Bom, enfim. E vocês, têm alguma coisa que vocês querem falar? Uma
Eu
história
já falei,
legal?
eu gastei minha carta no início do Nintendo 3.
Gastou a sua carta. Eu tô nessa mesmice aqui de quarentena, eu tô viciado em alguns joguinhos, comprando jogos antigos. Mas minha vida não anda mudando muito, não. Basicamente, trabalhar e jogar. Tô muito viciado no Binding of Isaac. Já comentei no checkpoint, então acho que não tem problema eu comentar aqui.
E o checkpoint foi o quê? O de abril, né? Mais ou
Ele
menos, então.
abriu, eu ainda tô jogando essa porcaria aí. É um jogo bem viciante, tô jogando com minha namorada, meu amigo, a gente fica no Discord assistindo as runs do outro e é isso. É um jeito de ter proximidade nessa quarentena.
E o checkpoint que não morreu, fique bem claro, mas que a gente
Não
espera o
morreu.
jogo.
Vocês não gravaram, é? Fazer o quê?
É que o Jomon, você é o dono do checkpoint, então a
Não,
gente
mas
tá esperando
se
você
eu
estudar,
participar. Se quatro pessoas participarem e ficar longo, vai demorar muito tempo pra editar,
né?
então quando precisar eu faço sacrifício de não aparecer. E deixa eu ver. Vai,
Vamos
alguém
lá para as
fala.
leituras.
Então, oficialmente o checkpoint foi adiado por causa do corona?
Foi. Ou por causa que o Jeff passou mal.
Ah, tá.
E foge não ser do corona. Mano, eu tô pensando em talvez começar a pegar o checkpoint e não editar, mano. E manda o checkpoint cruzão pra nós.
Olha só, a gente tá tão assim que daqui a pouco o NA3 tá assim também, né?
Nossa. Então, mas aí pensa assim, eu tô falando pra você, pô, ouvinte. O ouvinte que gosta do bagulho bonito é paciência. Aí a gente perdeu um ouvinte. Mas, pra quem não gosta, pelo menos a gente tá produzindo mais conteúdo, o nosso problema é só com produzir conteúdo. Tá, os primeiros comentários vão ser do Karaokê 64, número 23. Comentários entre 6 de junho e 12 de junho. Fala, pessoal! O primeiro comentário é do Vladimir Almeida.
Aí vocês falam que eu leio mal, mas tudo bem, foi só um comentário. Continuei, Jamal.
Como assim, mano? Acontece com os melhores. O primeiro comentário é do Vladimir Almeida. Fala, pessoal! Como estão nessa
Isso
maldita
faz tempo,
pandemia?
né?
O quê?
Que ele comenta? Eu não lembro.
Ah, sim, faz um tempão que ele não comenta. Ele vai comentar isso, inclusive. Espero que estejam bem. Infelizmente, tive que me afastar de comentar algumas coisas, pois o trabalho está muito corrido. Mas sempre que tenho um tempo, lavando a louça ou tomando banho, coloco a estação 64 para acompanhar, XD. Mas está difícil. Ó, parabéns por conseguir ouvir o podcast enquanto tomar banho, porque eu não consigo ouvir nada enquanto tomo banho.
É, fala isso, é o primeiro ouvinte que fala que enquanto toma banho escuta.
Acho que eu consigo escutar música, podcast não.
Mas o
É.
chuveiro não atrapalha o que você tá ouvindo? Que eu não consigo escutar a música porque fica abafado por causa do chuveiro.
Ah, não sei, minha caixinha de som da prova d'água tá tudo certo, de vez em quando eu coloco no chuveiro.
Nossa. Eu tenho zero costume de escutar coisa enquanto tomo banho. Então, sempre que alguém fala que escuta música, uma coisa, tomando banho, eu imagino tipo um radinho de pilha, assim, numa pia, tocando uma musiquinha, sabe? Antiga.
Não, eu também tenho uma caixa de som à prova d'água, só que aí eu descobri que fica uma merda e eu tenho que deixar o som muito alto, aí eu acho que eu tô perdendo audição enquanto eu tomo banho. Verdade seja dita. Você, uma pergunta aí, uma pergunta talvez pessoal, talvez se vocês quiserem podem pular a pergunta. Vocês cantam enquanto tomam banho?
Não.
Nunca.
Nunca.
Quando eu era solteiro, sim. Agora, depois que eu casei, eu sempre tomo banho com a minha esposa, então, não. Agora não.
Não vai ficar gritando no ouvido dela, né?
Não, eu geralmente a hora do banho é a hora para conversar.
Ah, tá.
Eu não
Caralho, tá.
cantei. Que dá uma vergonha, sei lá.
Eu canto de vez em quando. Eu não canto sempre, né? Mas eu canto de vez em quando. Às vezes tem uma música que tá na cabeça e o chuveiro deixa os ladrilhos do banheiro deixa a voz muito melhor do que ela é.
Cantando Hatsune Miku no banho.
Mas agora você tá se contradizendo, Jomão. Você consegue cantar com o chuveiro batendo sem o ritmo da música, velho?
Sim,
Ah, não
porque
era muito mais
sabe quando a
fácil?
música tá na cabeça e aí e ela e tá tipo em loop, em loop, em loop, sei lá, aquela abertura porcaria daquela série ou do desenho que você tá assistindo, a merda que seja, aí tá na cabeça e tem hora que tá na cabeça e você fala, ah, mano, deixa eu cantar um pouco a música
Mas
pra
não é
não me
muito mais
travar.
legal perder a audição e cantar no ritmo? Não?
Não, não. Ó, você tá falando que eu canto sem ritmo, né? Eu canto super ritmado. É o que os
Não, não,
ladrões
não é,
me
não é, não é
dizem.
que eu... É, cantar com a trilha da música, vai divertido.
Não, é, a minha audição, o pouco que resta dela, eu prezo bastante por ela.
O Jomon gosta de cantar a capela, Jeff. Você tem que entender isso.
Ai, ai. Eu vou começar a escrever música então a capela, pra começar a cantar. Vai ser uma capela. Perdi o, continuando o comentário, perdi o pouco ritmo que tinha e agora durmo mais do que deveria. Fica a madrugada toda acordada. Cada dia é um dia. Aí, emoji com chorinho. Mas seguimos firme e forte. É, o Mário tá sofrendo disso, que ele comenta bastante. Eu também acordo e durmo em momentos aleatórios da minha vida. Então, está complicado. É, sobre o PS5, sei lá. Pra mim, achei muito futurista, o que não me agrada muito. XD. Mas fora os exclusivos, que não me atrai muito também, e quando tenho curiosidade, dou aquela assistida no YouTube para saber se é bom mesmo e conhecer a história do jogo. XD.
Eu achei feio o PS5.
É verdade, né? Você não comentou do PS5 do Caio.
Eu achei feião, mas achei diversos jogos bonitos, mas não tem nenhum exclusivo que me chama atenção também.
Você achou feio o design ou você achou feio a cor?
Os dois. Eu não gostei de nenhum dos dois, sinceramente. Eu acho o Xbox lá, comparando, muito mais agradável de se olhar o PS5. Primeiro que eu já tenho experiência de tirar pó de console, aquilo ali me deixou muito triste na hora que eu olhei.
Ah, aqueles cantinhos, né, velho? É
Tudo
bizarro.
neles. Parece que vai ter que pegar um pincel para ficar limpando por dentro e tirar o pó de tudo. E parece que ele é gigantesco também. Vai ser tipo.
Ele é um HD, né, basicamente.
É, vai ser
HD não,
enorme.
mas CPU, é.
Eu escutei vocês comentando e eu pegaria. Que versão vocês acham que eu pegaria? Com mídia física ou digital? Agora perguntando.
Ah, é 100% digital, Lucas. Você é um cara dos digitais, né?
Eu acho que você faria a ideia de Jerico do Mario. Você pegaria digital
Digital e colocar. Colocar as muamba pra virar o CD.
Vou ver um tutorial no YouTube ainda pra fazer sozinho.
Puta vida, fita isolante em cima do videogame. Dá uma melhorada no visual dele.
Mesmo achando mais feio com mídia física porque tem uma barriguinha do lado.
Ah, essa é uma gordofobia, Lucas.
Ah, eu tenho a gordinha. Eu tenho a gordinha do PS5 mídia física, então eu posso ter o direito de me xingar.
Se eles colocassem dois coisas ali, não ia ficar melhor? Aí, tipo,
Duas
barriga.
barriguinhas?
É,
Eu
dos
acho
dois lados.
que sim. Coloca simetria, pelo menos, eu concordo.
Uma pra PS4, retrocompatibilidade, e outra pro PS5.
Duas pra PS5, porque uma quebra e você já tem a próxima ali. É, fiz uma compra de um Xbox One S e me surpreendi com a biblioteca de jogos no Game Pass. Afinal, já abandonei essa vida de comprar e vender jogos como fazendo Play 4. Afinal, R$ 200 em cada jogo não dá.
É isso aí. Game Pass é o que é, velho. Principalmente quando você não tem dinheiro. Ou
Acho que
quando
até
você
quando você
tem e não quer
tem.
gastar, né?
É, até quando você tem, pô. Eles dão muita coisa lá, indies assim, recentes, bons, sabe?
E
Jogos.
os first party deles também, né?
É, então, dá pra sobreviver muito bem, sinceramente.
Mas, sinceramente, me arrependo um pouco dessa compra. Pois dessa nova geração vou de notebook. Gamer, como chamam os notebooks mais parrudos para rodar alguns games. Cadê? Ih, eu não consigo. Vou ler como tá. Sei que montar um PC é muito vantajoso. Porém, não tenho espaço para tal. Por isso, vou optar a pegar um notebook no até o meio do ano que vem para chegar às novas tecnologias de notebooks. E eu. Ele vai falar. Deixa eu ler. Pera aí. Ele vai. Ah, não, ele falou isso mesmo. É, mesmo sem espaço, eu acho que o notebook é muito caro. Ainda mais se você quiser um notebook gamer da próxima geração, que a gente não tem nem computador gamer barato para a próxima geração, por causa dos SSD e tudo. Então. Não, a coisa que acho que eu mais desaconselho do mundo é o notebook gamer.
É, eu desaconselho muito também, porque é muito, muito, muito caro, que o João comentou. E diversos deles têm problemas de esquentar bastante, sabe? E Ele é não é um negócio que você consegue modificar muito para deixar o seu gosto, né? Eu, por
É
exemplo, tenho
caro
meu.
também modificar as coisas,
É,
né?
então. Eu tenho meu gabinete aqui e ele ocupa um espaço. Mas é aquela coisa: se você comprar um notebook gamer e você quiser jogar nele diversas coisas, se for jogo de tiro principalmente, você vai ter que ter um espacinho para botar um mouse do lado, você vai ter que ter. Sabe? Você vai ter que ter um espaço para deixar em cima da mesa e ficar confortável.
Sim.
Então, eu aconselho a procurar. Existem muitos gabinetes que são mais compactos. Não precisa ser aqueles gigantes que ficam um monte de luzinha colorida piscando. Mas pensa bem antes. Dá para montar. É muito mais compensa muito mais comprar um gabinete, né? E as peças e montar ou mandar alguém montar. Que
É
aí
pelo
você tem.
preço, o mesmo preço, você, tipo, que você vai comprar um notebook lá, você consegue pegar um computador muito mais parrudo.
Sim, com certeza. E eu
Muito mais.
mesmo que tinha problema de esquentar demais o meu gabinete, fui num lugar aqui perto, eu comprei uma ventoinha, tipo, instalou rapidão e, tipo, não tem mais problema.
E eu posso falar, eu acho que ele, essa próxima geração, ele não, tipo, ele não se importa tanto com os exclusivos da Sony. E os da Microsoft vai ter no One ainda. Então acho que ele tá bem até os próximos três, sei lá, 2, 3 anos com Game
Sim.
Pass. Então, eu não sei, pra mim não precisava nem comprar um notebook, um PC. Espera um pouco. Aí.
E coisa que eu vejo também que inclui esse do esperar um pouco é que normalmente vale a pena comprar um computador. Assim, varia muito, né? Mas vale comprar um computador para os jogos da geração quando tá uns 2 anos para dentro da geração. Porque agora tudo vai estar tá muito mais caro, porque vai. Tá sendo PS5, o Série X, e a gente não sabe como que vai estar os preços no computador. Vai estar muito tudo caro. O último Nvidia e todas essas coisas. Então espera a tecnologia do computador tá melhor, e aí os atuais, os que conseguem rodar a mesma coisa do PS5 abaixar o preço, aí você compra. E aí, eu acho que é o jeito mais economicamente viável de ser um PC gamer. Odeio esse termo. Alguma coisa? Pode seguir?
Vai na fé.
E Jefferson, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. Desculpe abusar de você. Ah, ele tá perguntando, só vai sair a pergunta aqui. Mas quanto custa um par de Joy-Con aí no Japão? Isso aí já com a conversão para real? Aqui no Brasil está um absurdo par de Joy-Cons a R$ 1.000. Isso na merda cinza. Pera. Isso no mercado cinza? Estou com problemas. Olha só, os caras estão escrevendo coisas aleatórias para ler.
Autocorretor.
Estou com problemas nos meus Joy-Cons e gostaria de comprar, mas sem chance aqui no Brasil. Já comprei um Joy-Con paralelo e não durou muito. Abraços, Vladimir de Almeida. Fala pelo menos o preço aí, Jeff.
8.288 ienes convertendo dá 411.
Dá R$ 400 você comprando sem pensar em frete ou qualquer coisa do tipo.
Só que, sei lá, isso. Se eu colocar o frete, sei lá, acho que o frete mais barato, que demora, sei lá, 3 meses ou mais, vai dar uns 4 mil ienes, mais R$ 200 nessa brincadeira.
600 mangos, é. Então é.
Então o
Isso
esquema é
pra
trazer vários. chegar, sei lá, daqui a 3, 4 meses. E se não cair
Na
na
alfândega.
alfândega. Aí vai dar mais que os R$ 1.000 que estão cobrando aí. Se cair.
Tá triste mesmo a
Provavelmente.
coisa.
É, o jeito dá pra comprar, assim, dá pra comprar aqueles controle 8-bit do da vida lá, que é bem mais barato que tudo isso. Obviamente você não tem as funcionalidades do Joy-Con, depende de quais funcionalidades do Joy-Con você quer, mas dá pra jogar, né? Usar o controle do PS4 com adaptador Bluetooth no Switch,
É.
tem vários
Dá pra jogar.
esqueminhas.
Dá pra jogar na boa. HD Rumble só tem no 1-2 Switch mesmo, então. Isso é pra quê, Joy-Con?
Pra conseguir colocar o Amiibo. É
Mas o
verdade.
outro também dá. O Pro Controller.
O Pro Controller é caro, Jeff.
Ah, tá.
O Pro Controller é caro.
Enfim, só pra resumir aqui. Coisa do Japão aqui só vale a pena se é coisa exclusiva no Japão, né? Mandado aqui, o frete sempre te quebra as pernas, né? Tipo,
E
a não ser que.
é barato para japonês, né? A verdade seja dita.
A não ser que tenha alguém, sei lá, indo pro Brasil, aí dá pra, sei lá. Que foi assim que eu dei o Switch pra minha irmã. Mas aqui no Japão é só. só coisa meio que exclusiva, assim, que eu acho que vale a pena, né? Que esperar 3 meses é um saco, velho. E você nem sabe se vai chegar direito ou não. Nossa, pior ainda.
É o cara que joga num barco, aí joga no outro barco, joga no outro barco e o barco
Aí
não
você
tá pé.
espera que o barco não afunde e as coisas ainda estejam inteiras, com todas as merdas do barco tudo amontoada. Mas sei lá, se alguém quiser alguma coisa conversar, aí pra mim não tem problema. Tipo, até vejo se é possível. Mas eu não recomendo pra ninguém fazer essas coisas.
Muito bom. O próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Que mané PS5? Aqui é Nintendo ou nada. KKKK. Brincadeiras à parte, eu tenho interesse de pegar um PS5, mas não agora. Espero o dólar baixar ou uma versão Slim para ter mais jogos. Não tive o PS4, tenho vontade de jogar alguns exclusivos. Entre outros jogos que não consigo jogar no Switch, como Final Fantasy VII Remake. Desse modo, posso pegar os games de PS4 que não joguei. E eu não curti o design nem a cor do PS5. O console parece ser o paraíso da poeira. Sem chance de pegar essa versão de lançamento. Tamo junto, sinal do Satanás.
Ó, e acho que ele falou Final Fantasy VII original, João. Ele não botou remake, não.
Não, mas jogo que não conseguiu jogar no Switch, o original, ele consegue jogar no Switch.
Sei, eu tô tirando, pô.
Ah, tá, vai saber.
É que
Eu
você
olhei e
adicionou o
falei, mano.
remake aí.
Eu adicionei remake. Não, a gente já sabe o que o leitor, o que o ouvinte tá querendo dizer. E assim, um problema do PS5 também nesse é que a Sony ela não quer explicar, não explicou, barra não quer explicar direito, em detalhes, como vai ser a retrocompatibilidade do PS4. Porque do jeito que eles falaram, fica em dúvida se provavelmente não. Provavelmente não vão ser todos os jogos de PS4 que vão poder ter retrocompatibilidade. Parece que vai ter que a Sony adicionar a retrocompatibilidade no jogo, né? Como que vai fazer isso? Se for fazer isso, ela não explicou, né? Então, deixou meio que aberto se todos os jogos vão ter retrocompatibilidade naturalmente, ou se vai ser igual no Xbox One, que os jogos do Xbox 360 e do Xbox normal, eles vão atualizando o catálogo de jogos que são retrocompatíveis. Se for desse jeito, aí é mais zoada a retrocompatibilidade.
Mas já é bom de ter, já, pelo menos.
Mas no geral, a maioria dos jogos mais famosinhos vai ter retrocompatibilidade. Acho que não precisa ficar. Se você, sei lá, não é alguém que gosta de um gênero muito nichado, algumas coisas, acho que não vai ter tanto problema, não.
É, acho que ninguém vai chorar que o jogo da Barbie de PS4, tipo, não vai ter retrocompatibilidade com
Ah, não
PS5.
fala essas coisas, sempre tem um RPG de nicho que é aquela coisa, um cut no negócio, não vai, não vem, sabe?
Ah, aí faz que nem o Persona 4 na Steam, né? Daqui 20 anos vai sair na internet, aí você aproveita.
Eu tô esperando o PS2, vou ficar minha reclamação aqui. PS2 e PS1 também, inclusive. O PS3 também, inclusive. Tem vários jogos de RPG, que traduzidos para inglês e tudo, e, mano, nunca mais viu as caras depois do lançamento original. Que os caras, ninguém vai portar essas coisas, ninguém vai lançar pra frente e tal, e ficar preso no console antigo. E isso é muito triste. É isso que, tipo, uma retrocompatibilidade a dedo faz, né? Você não tem como jogar Valkyrie Profile, né? Um exemplo, não é um jogo de nicho, até que é famoso para os padrões de RPG. De PS1, você não consegue jogar a versão do PS1 em nenhum lugar, porque a Sony não lançou na PSN. Então, ninguém lançou na PSN, né? A Square Enix não lançou na PSN. Então você fica sem a possibilidade disso. No PS2 é muito pior, porque nem Classics do PS2 tem muito, então fica só a tristeza do jogador.
Posso fazer um comentário em relação à poeira? Vocês têm medo de poeira no videogame, né?
É que quando vai limpar é uma porra, entendeu? Quanto mais detalhe o videogame tem, mais você sabe que no futuro, principalmente quando ele não for utilizado tanto, mas você vai limpar, vai ser um saco ficar indo pro cantinho. Eu fico irritado com o encaixe do controle do GameCube. Ele tem um encaixe entre um controle e outro que ele tem uma pequena frestinha. Mano, essa fresta junta é tipo sujeira de uma forma exemplar, assim.
Eu acho uma frescura. Depois que eu vi, sei lá, aquele Game Boy Color transparente com um monte de formiga dentro do videogame, o videogame funcionando, eu tô cagando, véio. Tá funcionando, tá bom.
Uma barata rodando o seu PS5. Ela que faz a conexãozinha lá, que precisa. E o último comentário aqui dos comentários, cara, que é 64, foi do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Confesso que não curti muito o design do PS5 e seu controle, pois não curto consoles brancos. Acho que uma versão preto barra grafite ficaria muito mais bonito. Eu acho que eu concordo, e fica menos sujo também. Parece.
Esconde mais a poeira.
É, exatamente.
Eu prefiro branco.
E branco risca bastante também. Não que preto não risque, né? Mas...
Eu prefiro cor clara. Console preto cansou já.
São muitos?
Sempre tem o preto. O branco também tem bastante, mas... Sei lá, eu gosto mais de sei lá, GameCube roxo. É mais divertido.
Os melhores nunca vão ser superados, eu acho, que são aquelas Nintendo 64 cor de fruta. Eu acho que o Jeff tá... os melhores.
O Jeff tá com o celular do Mini Wii lá, que é vermelho.
O Wii, aquele ali era legal, velho.
Legal.
Só não tinha internet, né?
Cara, meu Deus. Eu tinha esquecido que tinha essa coisa do não ter internet.
Era canadense, não era? Não era americano.
Eu não lembro. Não lembro o detalhe agora. Num primeiro momento, não pense em pegar o PS5, mas com o passar dos anos, dependendo do preço do console, quem sabe? Por enquanto, só tive o PS1 e PS3. Acho que a Sony tem bons exclusivos, mas nada comparado à Nintendo. Confesso que não tive a oportunidade de jogar Spider-Man ou Horizon Zero Dawn.
Pela história, ele vai comprar, né? Ele só compra ímpar, né? Já deu pra perceber.
Realmente. O padrão mantém.
Mas se o cara curte exclusivo, sei lá, né? O Horizon Zero Dawn, o pessoal fala bem, mas um God of War é realmente um jogo muito bem feito.
E o Horizon vai sair pro computador também, né? Agora.
Ah, isso aí. Então já era. Matou já.
Eu não sei se já foi confirmado isso, já?
Não sei. Eu escutei rumores, acho que eu li algo a respeito, mas faz um tempo.
Mas acho que vai, mas não sei. Eu não sei se tá confirmado, gente, desculpa. A fake news que eu soltei aqui. Até comprei Last of Us para PS3, mas sequer tirei o jogo da embalagem original. Ele ainda está lacrado. Um amigo meu falou pra nem abrir que isso vai valer uma boa grana no futuro. KKK. Eu não sei porque o Last of Us, ele lançou PS4 também. Eu acho que ele... Eu tenho a impressão que não é um jogo que vai ficar caro. Acho que esse é um daqueles jogos que fica baratinho.
Vocês já fizeram isso? De comprar um jogo... De comprar um jogo e não jogar, todo mundo aqui já fez, né?
Com certeza. Já. Mas eu já abri e testei.
Agora físico e não abri, eu não tô lembrado se eu fiz isso.
Eu tô olhando pra minha coleção aqui. O jogo que eu não abri foi os jogos que veio com o meu PSP, que veio um só com um jogo do Jack Daxter, assim, e aí eu nem queria aqueles jogos, então eu só peguei as caixas dele, coloquei no lado e acabou, nunca mais olhei. Nunca vi. Eu nem sei se tem a mídia dentro, pra ter ideia.
Mas
você não comprou, ele veio de brinde, né? Tipo...
Ele veio. Mas jogo que eu comprei, talvez no máximo numa época que eu tava muito viciado em fazer compras nos Estados Unidos, que era tipo, tava muitas vezes vindo jogo dos Estados Unidos. Aí eu acho que ali num combo que eu comprei Muramasa, Metroid Other M, Last Story, que eu tava comprando um jogo de Wii que tava barato, talvez o Muramasa eu nunca tenha colocado no meu Switch. Também no meu Switch nunca, mas no meu Wii. Então talvez nessa época aí, talvez eu tenha alguns jogos não tenha, eu nem abri. E cadê? Confesso que os exclusivos da Nintendo me atraem muito mais. Até hoje só não tive um Nintendinho. Super Nintendo e o GameCube dos consoles da Nintendo. Tá, então não teve três. Nintendinho, Super Nintendo e GameCube. Se bem que acabei pegando um SNES Mini Classic. E vocês, tiveram todos os consoles da Nintendo? Tem algum favorito ou xodozinho? No meu caso é o meu Nintendo 64, pois foi o meu primeiro console da Nintendo que tive, e mesmo que não tenha sido um sucesso comercial, trouxe excelentes jogos que marcaram a minha adolescência. Bem, vou ficando por aqui e até mais. René Augusto.
Eu só não tenho o Virtual Boy. Talvez eu tenha um dia, mas é um gasto muito grande para uma coisa que eu sei que é inútil e é puramente colecionismo. E console preferido é o GameCube. Eu adoro o visual dele, é o meu preferido. Acho legal que você consegue carregar ele que nem uma maletinha. Acho que o console que eu passei mais tempo jogando com outras pessoas e... Meus jogos preferidos estão lá também.
Eu tive... Assim, eu não tenho comigo agora, mas em algum momento da minha vida eu tive todos menos o Virtual Boy. Quando eu fui lá em Nagoya... Na loja de jogo usado, jogo velho, Eu considerei pegar um, mas eu falei, eu não preciso disso. Tipo, eu até joguei lá o jogo do Mario, achei legalzinho, mas eu não sei. Eu ia comprar, deixar encostado, e tipo, era só. Tipo, eu ia comprar só porque eu posso. Então, quando eu tava lá, eu já deixei de. Eu não compro mais coisa só porque eu posso. Embora já tenha feito muito isso, desde que eu cheguei no Japão.
Dessa vez não, né?
Eu já tinha amadurecido um pouco. Meu preferido é o 64, porque eu era moleque e chamava todo mundo lá em casa. Não sei, fazia festa, né? Com um monte de gente jogando, destruindo um monte de analógico, era divertido.
E o meu, eu não tive também, assim, eu não tive um. Meu primeiro foi 64, então eu não tive nem o Nintendinho, nem o Super Nintendo. E eu nunca voltei para comprar eles. O Virtual Boy também não. E eu também nunca. Eu nunca joguei o Virtual Boy, inclusive, e eu nunca tive nada de Game Watch da vida, ó, os antigões. Mas tirando isso, sim, a partir do Nintendo 64 pra frente, eu tive tudo, não todas as revisões, eu acho. Eu espero. Não, todas as revisões com certeza não, porque eu só tenho
Caramba.
um Wii. Não, em questão assim, tem o Wii, o Mini Wii? Não, não tem o Mini Wii.
Ah, tá. Não, beleza.
Mas eu acho que a maioria das revisões, no mínimo, ou eu, minha irmã, tem no mínimo todo. Tem a maioria das revisões de portátil. Que eu comprava, uma época era eu, aí outra época a minha irmã que atualizava o portátil dela, então muitos tem. A gente tem. Mas, e o meu console favorito, eu acho que é o Wii. Também, mesma coisa, tudo aqui foi pessoal, o meu é a mesma coisa na época do Wii que. Eu tinha mais amigo que vinha na minha casa e jogava multiplayer. Então eu joguei muito multiplayer no Wii. Eu comecei a entrar muito de cabeça, assim, falar, ah, deixa eu ver as coisas antigas usando o Virtual Console. Já contei essa história, inclusive. E então o Wii eu vi muita coisa pela primeira vez. Tem muito jogo bom, assim, eu gosto muito do Mario Galaxy. Acho que é o meu Mario 3D favorito até agora. E foram bons momentos, foram bons momentos o Wii. E conectar na internet foi uma coisa muito louca. Então, eu coloco o I como meu favorito. E agora, fala.
E agora o ouvinte sabe que a gente é tudo filhinho de
Tudo velho.
papai,
E filho de. Ah, filho de papai não precisa muito tempo de escutando a
né?
gente. E o próximo comentário. É aquela coisa, tipo. Talvez eu seja babaca, talvez eu receba alguns. Claro que não, João. Mas, pra ser fã da Nintendo no Brasil.
Tem que ter dinheiro.
Tem que ter dinheiro. Em algum momento teve um dinheiro aí, porque assim, não que não tenha pirataria, né? Pirataria tem bastante. Só que é um console menos conhecido. A Sony normalmente é. A Sony é muito mais forte aqui, né? Com pessoas mais novas, inclusive, principalmente. Então acho que, tipo, precisa sim ter dinheiro pra ficar jogando Nintendo.
Pra comprar o Joy-Con de R$ 1.000, precisa mesmo.
Precisa de muito dinheiro pra ele dar drift. E o próximo comentário do podcast do Nintendo A3, número 214. Saudades da E3 e console sem entrada de mídia. E temos dois comentários. O primeiro comentário é do René Augusto, novamente. Fala pessoal, tudo bem? Confesso que não sinto tanta falta da E3, pois nunca fui uma pessoa que acompanhou ela com tanto afinco. Mas era legal termos durante uma semana um boom de notícias sobre o universo dos videogames.
Cara,
Nossa. Eu sempre acompanhei a 5 e 3. Não sei. Eu acho estranho esse comentário, porque ele escuta um podcast de videogame e ele não acompanhava E3.
Eu também acho estranho e eu tô muito, muito, muito triste, porque eu tinha reservado as minhas férias esse ano pro período da E3. Férias de trabalho que eu não tenho faz muito tempo, porque eu troquei de emprego algumas vezes aí. Aí minhas férias foram adiadas e a E3 nem aconteceu, então estou um pouco chateado.
Mas vai ter férias um dia, Lucas.
Um dia eu vou, a não ser que troque de
Um dia.
emprego, né, de novo.
Aí você passa um período de desemprego, né? Se não vão te dar as férias, você faz as férias, Lucas. Não é possível que tá trabalhando. Se tá no 100% sempre, tua conta bancária indo embora, tá complicado.
Eu seguiria a dica do Jomon se morar no Japão não fosse tão caro. Eu faria isso.
Ai, meu Deus. Não, mas o Lucas ainda pode. Enquanto eu e o Lucas tem amor também de morar com os pais, dá pra dar esse migué de vez em quando.
João.
Tá bom, vou continuar aqui. Eu acho que. Peraí. Tá certo. Eu acho que a feira fazia mais sentido antes da massificação da internet, pois você teria que estar numa feira para acompanhar todas as novidades. Atualmente faz muito mais sentido as empresas fazendo seus anúncios digitalmente. Afinal, quem não curte ver um anúncio de um novo jogo, saber que. Pera, quem. Afinal, quem não curte ver um anúncio de um novo jogo e saber que a demo do jogo já está disponível? Ou que o jogo completo está pronto para baixar no seu console favorito? Pô, mas dá pra
Então,
saber isso no meio da E3.
dá. Então, pode ser digital até, mas se todo mundo se reunir pra fazer digital ao mesmo tempo, porque agora tá tudo espalhado, meu. Agora é a Direct de Pokémon que anuncia a notícia pra semana seguinte, ou jogo X anunciado do nada e some,
É
assim,
jogo que vaza na Tailândia, a capa
parece. É,
do
então.
jogo, sabe? Tá muito
Tipo.
esparso as coisas.
Vazaram nada. Crash Bandicoot 4. Fiquei sabendo aí que acho que vazou. Esse mesmo, né? Não é?
É, foi esse mesmo, que acho que foi na Tailândia.
É, aí você fica, pô, meu. Se fosse um negócio na E3, ou pelo menos uma direct junto com outras, a gente ia ter aquela chance de comparar quem foi melhor.
Ia ser dia
É
20. E
bem.
o anúncio, acho que ia ser dia 23, velho, pra piorar. O negócio ia ser num evento aí que ia ter, aí não aconteceu.
Então tá essa tristeza aos pingados aí.
É personagem de Smash, uma semana depois DLC de Pokémon e tem mais coisa de Pokémon. Tá muito aleatório, tá muito aleatório. Paper Mario do nada no meio da semana. A gente não sabe o que que acontece, mas.
É chato. O Lucas tá com a gente, né, João?
Sim, tá com a gente. Tá no time correto. Com relação a um console sem drive óptico. Eu acho que eu leio errado óptico, porque eu acho que não se lê, é ótico só. Com relação ao console sem drive óptico ou leitor de cartuchos, eu sinceramente acho que é a tendência do futuro. Acredito que isso será um padrão na geração que virá depois do PlayStation 5, pois até mesmo com o avanço do Covid-19, é muito mais seguro você baixar um jogo no conforto da sua casa do que ter que ir para alguma loja para comprar um jogo físico.
Ah, sistema de entrega, né? Hoje em dia, eu mesmo não vou quase em loja mesmo comprar jogo, né? Muitos eu peço online e aí o cara vem aqui, um motoboy em casa e entrega, sabe?
É, realmente. A andada na Santa Efigênia virou agora uma caminhada no Facebook.
Jamais, não, nem faço isso.
Eu
Quanto
mesmo tenho.
a. Eu falei, falei.
Eu mesmo tenho muito mais jogos digitais no meu Switch do que jogos físicos. Até porque é muito frustrante você ter um bloqueio para rodar um jogo que no caso seria o cartucho. Hoje os jogos sofrem tantas atualizações desde o seu lançamento que você tem que baixar mais de 10 GB para poder rodar o jogo. Sim, estou olhando para você, Mortal Kombat 11 do Switch, risos. É muito mais prático ter todos os jogos com você e poder alterar entre eles sem ter que trocar de cartucho.
Mas eu acho que, com relação às third parties, não tem o que fazer, mas a Nintendo em si, ela deixa os jogos delas bem, tipo, a atualização não é tão pesada, o jogo não é tão pesado em si.
Eles otimizam
Então,
bem, né? Você pega, sei lá, né? Você pega um jogo gigante, o negócio às vezes é 4 GB, você, que isso, sabe?
Agora as third parties, elas cagam, né, velho? Elas não querem, sei lá, ficar pagando o cartucho caro do Switch, não vale a pena, né?
E eles também não têm a mesma técnica que a Nintendo tem para otimizar espaço, né?
É.
Para se compactar as coisas. Mas eu
Third.
acho, tipo.
Não,
Não.
rapidão, só antes que eu esqueça, irmão. É que third party é tipo a SEGA pegar um jogo de corrida do Sonic e botar um link pro YouTube lá pra você assistir a introdução.
É
Até
complicado.
que otimizaram bem, né? Ganharam uns espacinhos aí de vídeo.
Realmente, só tasca a URL lá e foda-se. Mas em comparação, assim, tipo, no Switch, eu acho. Depende dos jogos, óbvio. Mas a maioria dos jogos vale a pena até ter cartucho, porque você tá economizando um espaço. Eu acho ruim, tipo, caso PS4, que é o outro console que eu tenho. Que o PS4, basicamente, o Blu-ray é uma chave que tem um espaço lá dentro, né? Tem dados lá dentro. Mas você coloca, ele tem que instalar tudo no HD. E normalmente vai puxar a atualização também, né? Começa a ter que baixar a atualização. Então, assim, pode economizar uma internet minha, assim, se a minha internet é horrível, pode me economizar um tempo, ter já o jogo no disco, mas querendo ou não, o disco ainda é uma chave. E se o drive quebrar, que aconteceu no PS4, tem vários PS4 que tinha problema de cuspir o disco no meio da jogatina, e os primeiros PS4 principalmente faziam essas coisas. E aí você tá jogando, cuspiu a tua chave, os dados estão lá dentro, só que aí porque cuspiu a chave, o jogo parou lá. Então, eu acho mais interessante quando é no caso do PS4 ser digital.
E com o HD super foda deles, né?
Pô. Com o HD super foda deles, sim. Instala. Você zera o jogo enquanto tá instalando ainda.
É, depende tipo, do jogo. Nosso console é mais fraquinho que o do concorrente, mas o nosso HD é a melhor coisa do mundo. Segundo eles.
Depende de alguns jogos, mano. Eu fui jogar, acho que Xbox faz um tempo aí com um amigo, o Gears 4. Aí eu fui instalar a atualização, o negócio tava 80, 90 gigas. Eu fiquei, caraca, meu. Ele veio até em outro dia pra jogar, porque o dia todo ficou baixando e ficou pra próxima.
É, então, esse é um problema. Mas aí o físico e o digital sofrem disso, né?
Sim, é.
É, cadê? A única vantagem que vejo em você, que você tem ao adquirir um jogo físico é você poder emprestar para um amigo ou vender para juntar uma graninha para comprar o seu próximo jogo. Mas como jogos de street
Isso é mentira.
físico. O quê?
A vantagem de emprestar jogo físico é jogo digital você também empresta. Aliás, diga-se de passagem, minha irmã, que tem quase a coleção inteira do Switch e ela pode jogar.
É, emprestando conta dá, por essas contas de amigo dá.
É,
Mas tem que ser um amigo bem próximo.
e eu tô emprestando do outro lado do mundo, ou seja, o empréstimo tá. A vantagem do digital é maior ainda.
E eu ainda diria, a outra vantagem digital é que caso você quer dar um. Eu vou me comprometer, mas caso você queira dar uma perna curta. É perna curta, eu acho, é perna curta. Se você quer dar um miguezinho. Você pode chegar e falar, porra, mano, é que eu comprei digital, velho, não dá pra emprestar. Aí, e aceitam. Então, fechou. Tá lindo. Então você pode
Não vou
emprestar
comentar
pra
nada
quem.
porque eu não tenho muito como me defender e eu não tenho
E
como
você não tem experiência digital, Lucas.
enganar dizendo que físico é melhor que digital.
É legal pra ver o espaço que tá sendo ocupado da sua estante.
Sim, mas ó, até falando de uma questão ambiental e moral em relação ao mundo, é menos jogo sendo produzido em fábrica, é menos lixo produzido, entendeu?
Ah, peraí, Lucas, mas aí é menos emprego, velho. Faz isso não,
Não, mas é, deve ser muita fábrica, muito robô fazendo aí as coisas, né?
velho. Não, tem uns carinha ganhando salário X aí.
Colocando cartucho de Switch dentro de case, em uma esteira numa fábrica?
Ele deve olhar o cartão pra ver se tá bem embalado. Muito provavelmente é gente que deve olhar essas
Ah,
caixas.
tá.
Cadê? A única vantagem. Pera. Ah, do emprestar, tá. Mas como os jogos de Switch físico são absurdamente caros, tá complicado manter uma coleção física. É. O Lucas que o diga.
É, eu tô ligado. Eu vou até falar, vai, um negócio. Vamos lá. Eu fiz uma fotinha outro dia aí pra rede social e botei a pilha de jogos que eu tenho de Switch, né? Aí alguém fez a conta lá e deu em torno de 10k, sabe?
Caralho, mas com preço médio aí? Com preço.
É, com preço médio, né?
Eita porra.
Aí na hora que eu olhei, eu me senti muito sujo, mas.
É,
É,
que
com isso,
nada,
velho.
que nada,
trabalhou pra isso, velho?
É, isso é verdade. Eu trabalho pra essa porra, pelo menos.
É,
Pelo
então,
amor de Deus, velho.
a porcaria da coisa que é o teu. Assim, videogame é o hobby que a gente mantém, tipo.
Ô, Lucas.
Óbvio, tem outras coisas, mas mantém como é? É
Você
teu
quer.
objetivo, né?
É, você quer essa pilha ou você quer, sei lá, o último iPhone? É a mesma coisa, velho.
Ah, meu. Agora
A
que
pilha é um
vocês deram.
carro.
Agora que vocês deram a justificativa, eu vou comprar mais 20k em jogo aqui, então.
Mano, vai lá, velho. Se você pode, eu tô sempre apoiando.
Nossa.
Mano, eu olho pros meus amigos, que não são poucos, eu acho que é um pouquinho mais que o Lucas, ou tá na mesma coisa que o do Lucas. Eu olho pros meus amigos, velho. Quanto tempo do meu estágio foi trabalhando só pra comprar amiibo? E eu comprava, tipo, é isso mesmo, cara. Tô trabalhando pra isso. Tô aturando pra isso. É só pra isso que eu tô fazendo isso. Então, eu acho que tem que gastar aí no. Em alguma coisa pra. Tem gente que usa droga, Lucas. Você comprar jogo
Tá
físico.
bom, né? Aquela velha desculpa, podia estar tá matando e roubando, mas tô comprando um jogo em amiibo.
Exatamente. Porra, eu tava bem, velho.
Fazendo a economia do mercado cinza rodar aí.
Então, você pode comprar em sites internacionais. Você não precisa apoiar o mercado cinza. Mas você tá apoiando o qual é o nome? O trabalhador brasileiro
Autônomo.
aí. Autônomo. Você tá ajudando o cara que tá indo pro Paraguai e voltando pra cá.
E a coleção física tipo, pra mim era a mesma coisa, mas agora que o real tá tão baixo, eu acho que eu tô perdendo dinheiro, porque era mais fácil eu mandar dinheiro pro Brasil e comprar digital aí.
Não, sim,
Aí
com
eu.
certeza. Ficou mais barato.
Eu ia sair ganhando dinheiro, do jeito que tá a coisa. Mas, como eu não tô fazendo isso, pra mim é jogo 6.500, tá a mesma coisa, tanto faz. Se é digital ou físico.
Mano, na boa, eu tô pensando aqui, se isso aqui tivesse edição, tinha muito que colocar a edição da voz do Galvão Bueno falando Brasil, sabe? Sempre que a gente fala do preço dos jogos aqui,
Com eco, né? Brasil,
né?
Zil, Zil, Zil.
É, exatamente, exatamente. Precisava muito aqui isso. Esse país aqui é um orgulho, velho. Cadê? Eu não sei onde mais eu tô nesse comentário. Eu acho. Cadê? Ah, porém, apesar de todo este meu discurso a favor da mídia digital, eu comprei um console que oferece entrada pra mídia física. Todo mundo, todo mundo.
Ninguém quer ficar sem a liberdade de poder comprar um joguinho para colocar lá.
Ainda não sabemos como será a manutenção dos servidores quando um console estiver muito antigo. Por exemplo, me lembro de ter ouvido falar que se você comprou o Scott Pilgrim no PlayStation 3 ou Xbox 360 e precisa baixá-lo novamente, hoje você não consegue mais fazê-lo. Parece que algum problema com o licenciamento. Eles liberaram a distribuição do jogo por um período pré-estabelecido e eu sinceramente acho uma sacanagem você ter adquirido um jogo, mesmo que digital, e não poder baixá-lo novamente. Bem, vou
É isso.
ficando por aqui. Meu comentário já ficou demasiadamente grande. Forte abraço a todos, René Augusto.
Pode-se dizer que jogo digital é a longo prazo um problema, só que também não, porque quando o digital vira o problema de não estar disponível, já existem muitos meios de você conseguir esse jogo de forma barata e até de graça, sabe? Então.
Para, Lucas, sem apologia a essas coisas.
E jogo físico também quebra, né? Nem.
Sim,
É.
sim. E aquela coisa, no pior dos piores, você pega o jogo digital, que é fazer igual o Sakurai faz lá com a coleção de SD que ele tem, e guarda no HD, e tipo, aí você guarda o HD. Fala, ah, esse daqui é o HD com jogos XYZ. E deixa o
Tá aí
HD
dura.
guardado.
Aí o
É.
negócio dura. Mas
Aí
ó,
você passa pro outro HD depois, porque o HD também não é infinito, né? Mas até aí, nem você é infinito, então.
Então. Mas aí
Aí
só vou
você
falar uma
não vai querer
coisa.
mais jogar, então tanto faz.
Daqui, sei lá, décadas, 99% dos jogos vão ter versão deluxe, remake, remaster. Então, relaxa que o seu jogo agora que você tá com medo de nunca mais jogar vai ter uma versão definitiva daqui a um tempo.
Você vai estar pedindo virtual console no teu cérebro. E o último comentário é
Pera aí,
do
rapidinho.
Yama. Tá, vai.
Eu só queria falar que se tiver essa versão, sei lá, só digital no Série X, eu vou comprar só digital. Porque eu não tô pretendendo comprar jogo, só assinar o Game Pass.
Justo. Eu não faria isso, mas bom bagulho.
Eu não faria também, mas justíssimo.
E o último comentário é do Yama Matsumoto. Olá, pessoas. Tudo tranquilo? By the way, pizza de rúcula é zoado. Ah, eu
Concordo.
gosto de pizza de rúcula.
Não, mas. Ó, peraí. Eu escutei o cast, irmão, e parece que você tava comendo rúcula com pizza.
Não, então, esse é o problema. Eu gosto quando eu peço pizza de rúcula e tem uma rúculazinha. Eu não gosto quando tem uma salada na minha. Ah, tem uma pizza na minha salada, basicamente.
By the way, o melhor sabor é a Franca do Peri. Acabou.
E pera aí que eu vou me mutar, eu já volto. Lucas, continua a leitura aí pra mim, rapidão.
Olha só, ao vivo, hein? Vamos lá. Eu sinto falta da E3, pois concentrava todas as informações num único evento, e o formato atual de quebrar várias apresentações é confuso, pois diversas publishers, veículos e empresas realizando para aproveitar o espaço aberto da E3. É Summer Games Fest, PC Game Show, Sony, etc. Bastava assistir a E3 e o resumo final do dia com Giant Bomb at Night. Eu concordo. Eu prefiro E3, tudo junto lá. Ah, aquela briguinha, o pessoal falando quem ganhou, eu acho legal, assim, até um limite saudável. Porque quando você assume uma posição ofensiva e fala merda pros seus amigos por causa de videogame, aí você virou babaca. Então eu preferi três, tudo condensado.
Mas tem idade pra ser babaca, né? Se tiver 16 anos, tanto faz, véio. Seja babaca.
É, eu já fui também, acho que todo mundo é um pouco, independente da idade. Mas é um paradigma novo. Pois abre oportunidades de outras empresas menores de ter espaço e focar em um nicho específico. Então, aí que eu não sei, às vezes começa a surgir tanto evento que aí acaba não tendo mais um que concentra tudo. E aí esses outros eventos não sobrevivem por muito tempo.
Sim.
Teve.
E eu acho também,
Teve.
tipo, agora. Aí você pega, por exemplo, no meio da E3, no meio da conferência da Sony, você tasca um indie que não ia chamar lá muita atenção, mas você colocou o bagulho no meio da conferência da Sony, sabe? Você colocou no meio da conferência da Ubisoft. Então você chamava atenção para não para eventos, mas você chamava atenção para jogos de pessoas, de estúdios menores, de grupos menores. Aí, como agora tá tudo espalhado, normalmente eu não vou ver o indie mais ou menos assim.
Depende. A apresentação do PS5 mostrou uns joguinhos lá que
Sim, eles mostraram, eles mostraram.
parecem recentes. Então acho que fica a cargo de cada um que for fazer a sua apresentação digital ou querer incluir ou não. A Nintendo já faz o Indie World lá, então tem um Free Pass.
Teve a apresentação da EA e eu não tinha marcado no calendário. Aí aconteceu, aí quando você vai abrir site de notícias já tem todas o que foi falado. Aí você não assiste. É meio chato isso, sabe? Tipo, quando você tinha E3, você falava, ah, não, agora vai ser daí, eu vou ficar puto. Mas aí você ia lá e ficava puto assistindo.
É, eu nunca gosto de
Caramba!
nada e vai que esse ano eu gosto de alguma coisa.
Jeff, você falou a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fui ver a live, uma coisa. Falou do Apex lá. É, um joguinho com um negócio de dado lá. Eles só anunciaram o Skate 4, assim, é só no conceito da existência do jogo. Aí você. Caraca, eu tô pegando as notícias depois e não assisti essa porcaria. Que merda, eu fiquei triste. Por mais que EA nunca seja parâmetro pra ser uma apresentação de hype.
E eu não sabia, descobri agora que teve a apresentação da EA. Foi aí que anunciaram o Apex?
É, o port do Apex, anunciaram. Acho que. Não é anunciaram, mostraram um jogo de Star Wars de nave lá. Só
Nossa,
citaram o Skate
tava
4. Eles
100% fora.
anunciaram um jogo de 3 contra 3 de bazuca lá, jogo de tiro, que parece um pouquinho Overwatch.
E 7 jogos do Switch no próximo ano.
É.
Vai, Lucas, pode
Ah,
continuar.
eu continuo. Ah, você
Ah,
voltou, achei que você ia continuar, né? Mas vamos
você
lá
quer que eu
então.
continue?
Não, agora já era, você perdeu.
Vai lá.
Sobre o PS5, o design não gosto muito, mas não me importo tanto. Sobre a apresentação da Sony, abriu com GTA V e falei: Serião? Entre aspas. Jogo de 2013? Tirando isso, o resto foi legal. Não tem nenhum jogo que me faria comprar no dia do lançamento, talvez Dark Souls.
Demon Souls.
É, Demon's Souls, é, pra saber como eu tô. É a madrugada.
Na madrugada, sim.
Provavelmente compraria com entrada de mídia física.
O Demon Souls foi legal. Eu queria que ele não fosse exclusivo igual o Demon Souls foi no PS3, né?
Demon Souza. Eu achei engraçado que ele falou que o resto foi legal, mas não tem nenhum jogo que faria comprar. Ah, não sei. Não. Tá
Assim, eu também,
coincidindo.
tipo, igual falei lá no
É.
negócio, não tenho nenhum absurdo. E
Mas
começar com GTA é.
foi
Eu fico olhando e
bosta.
falei, será que vai ser o 6 que eles vão anunciar? Aí não, anunciaram 5, mas faz sentido, porque é muito jogado. Mas mesmo assim é meio coisa,
Triste. Ainda mais que eu peguei o
né? Mas
negócio na época de graça, semana retrasada, sabe?
é. É, sim.
É confuso, não é? Abrir com GTA V. Você não sabe se você ganha, se você coisa, tipo, é estranho.
Muita coisa foi confusa lá. O próprio jogo do Spider-Man que o pessoal ficou falando, é DLC, não, é jogo, não sei o quê. Nossa.
Realmente, realmente.
Mas é isso, então concluímos que o PS5 é feio e que o pessoal não larga o osso da mídia física. É isso?
Pessoal, o
Pessoal ou
Lucas, né?
não, tudo. De maneira
Ninguém
geral, a maioria.
quer. É, ninguém vai abdicar 100% da mídia física. Todo mundo vai
Ah,
manter
tá.
um pezinho na mídia física.
E que as pessoas gostam de E3. Não necessariamente D3, mas só tipo uma semana de inferno para todos nós é divertido.
Inferno, uma semana de maravilhas.
É que pro mar é inferno.
Ah.
E é isso, enfim. Pergunta clássica da semana, quem quer fazer?
Ó,
Eu
eu
já
tenho.
fiz, hein? Vai lá, Lucas.
Eu tenho. Qual o jogo que faria você comprar um PS5 no lançamento?
Vale jogo da Nintendo? Não.
Olha, eu não sou o fanboy de Persona, assim. Eu joguei só uma, gostei muito, mas se eles falassem, ó, Persona 6 vai sair aí, eu falei, ah, beleza, vou comprar, vai.
Então, eu ia falar isso. Eu acho que se anunciar Atos, anunciar qualquer coisa, eu compraria o
Qualquer coisa
PS5
não,
lançar.
pra mim é Persona 6.
Não, pra mim pode ser Persona 6, pode falar. Ah, se fosse o PS5, eu só ia ficar muito puto. Falar assim, o Switch não vai ter mais, não, agora vai lançar aqui. Eu só ia comprar quando eu visse na prateleira.
Você ia
Porque aí eu
comprar
não ia
puto.
acreditar, não. Hã?
Você ia comprar puto o negócio.
Ia comprar puto. Ia comprar revoltado. Eles iam ter meu dinheiro fazendo carinha brava. Mas Persona 6, infelizmente. Se a Atlus soltar no computador Persona 5 Royal rápido, assim, rápido dentro de um ano, antes de falarem qualquer coisa do Persona 6, aí a gente pode pensar a respeito aí, porque talvez Persona 6 venha também.
Eu vou de Gran Turismo. Se for no lançamento, tiver dinheiro sobrando, eu olhar, é capaz de eu comprar.
Esse que eles anunciaram não é lançamento, né?
Não.
Ah, tá.
É, então.
Com cockpit
Mas.
também, né, Jeff?
Não, não, chega, eu tô proibido de comprar. Meu é só do Xbox, só pra Forza, mas eu gosto de Gran Turismo também. Gran Turismo vai ser no controle mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Continua comentando aí. Aparecem os mortos que estavam, sei lá, ausentes na pandemia, faz favor, porque a gente tá com saudade. É, fala
Mas
aí.
cuida da saúde ainda?
Cuida aí da saúde. Fala aí, Lucas, um ouvinte que faz tempo que não comenta. É o
Vixe!
Lucas, né?
É o
É,
Lucas?
fala aí. Não, fala aí cada um de vocês dois, que vocês estão com saudade.
Ah, eu não vou
Ah,
conseguir
eu não vou
lembrar.
cobrar ninguém ao vivo
Eu
aqui,
não vou
não, desculpa.
cobrar. Desculpa, Jeff. Essa aí eu não consigo te apoiar também.
Eu não,
Ah,
cara.
vocês.
Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo. De
Ah,
cobrança já basta a vida.
não, vamos cobrar aqui. Saudades de, sei lá, falar de Fire Emblem com o Evilazo. Pronto. É o que eu lembrei, o que veio na minha cabeça. Enfim, é isso, pessoal, e até a próxima.